queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, participam, rezam conosco pelas ondas da nossa querida Rádio América. Vocês aqui presentes, quarta-feira, da 20ª semana do tempo comum. A mesa da palavra continua nos apresentando para a nossa meditação, para a nossa oração, o profeta Ezequiel, hoje o salmo tão conhecido, 22, e o evangelista Mateus. É interessante. Deus sempre olha para nós com um olhar de pai. Se a gente quiser até prolongar mais, podemos dizer com um olhar de mãe também. O que que isso quer dizer? Ele tem para cada um de nós um carinho, um amor, uma ternura. Para cada um de nós, Ele dá uma chance. Mesmo que seja na última hora da nossa vida, Deus não veio nos castigar. Deus não quer perder a ninguém. E o exemplo maior disto é Jesus crucificado entre dois ladrões. E um clama para ele: lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. O outro caçoava. E ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele não pergunta o que que ele fez de errado. Vem a conversão, o pedido, a clemência, o clamor. Ele quer o perdão. Ele quer encontrar Deus. Mas Deus também quer dar a todos essa oportunidade pela misericórdia que Ele traz no coração. Se levamos uma vida desregrada, de acordo com nossos interesses, se desviamos-nos dos seus caminhos, das responsabilidades que Ele nos confiou, está na hora da gente rever a vida e caminhar, pegar a estrada certa. É o que mostra para nós a primeira leitura do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel vai comparando a liderança do seu povo com os maus pastores. É um fato concreto que ele vive naquele momento. Ele está sentindo que a liderança do povo está tendo um comportamento como o dos maus pastores. Ou seja, eles estão apenas interessados naquilo que as ovelhas podem oferecer: leite, lã e carne. Não estão preocupados com elas, com a sua vida, com o seu dia a dia. Apenas agem por interesse. Numa palavra para os nossos dias, se a gente quer atualizar isto aqui, nós poderíamos dizer: cada um pensar em si. Por exemplo, estamos próximos às próximas eleições. Quem é de nós que lembra quais são os eleitores do seu município? Todos. Como é que eles atuaram durante esse período? Mas agora começam a aparecer. A dar tapinha nas costas, conversar, visitar. Essa comparação é assim que o profeta Ezequiel se sentia. Se a gente quiser fazer a mesma comparação com os dias de hoje. Esses são os maus pastores do tempo do profeta Ezequiel. E podemos dizer, do nosso tempo. No tempo do profeta Ezequiel, Deus os alertou de que deles seriam tiradas as suas ovelhas. E eles não teriam mais a quem explorar. Deus mesmo iria cuidar das suas ovelhas como bom pastor. E em nossos tempos, como podemos alertar para os maus pastores? O cuidado, o carinho que ele deve ter para com o nosso povo, para com todos, indistintamente. É a função daqueles irmãos e irmãs que recebem uma missão de ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos os irmãos. É essa situação que Jesus também se depara agora, como acabamos de ouvir no Evangelho, essa parábola que ele conta para nós, que é conhecida como a parábola dos trabalhadores da última hora. Eu lembro muito disso aqui, me chamou muita atenção assim que eu entrei no convento. Nós tínhamos um fradezinho que era chamado irmão leigo, né? Era irmão leigo, só religioso, e ele não tinha feito os estudos teológicos para ser ordenado. Já estava com seus 82, 83 anos. E o grande desejo dele era ser sacerdote. Aí um frei o preparou um pouco com algumas matérias. E sempre teve essa confusão que vocês estão vendo aqui agora dos operários. Mas ele não fez todo o estudo. Como é que é? Como é que vai ser isso? Mas ele não ia lidar mais com ninguém. E Dom João Rezende Costa, que era o arcebispo de Belo Horizonte, quando foi para começar a ordenação, disse: esse aí é o trabalhador da última hora. Está ganhando a mesma coisa que todos aqueles que passaram por todo o curso de propedêutico, de filosofia, teologia, pastoral, tal, o que mais, né? Então, é esse carinho, é esse amor, é o carinho do bom pastor pelas suas ovelhas. Todos foram chamados para trabalhar na vinha. Se a gente olha com um olhar nosso, o nosso dia econômico, a gente pensa, tantas horas trabalhadas, isso mais, outro menos, sei lá o que mais. Mas o olhar de Deus, o sentimento de Deus, ele ultrapassa o sentimento tipicamente humano e classifica as pessoas. Usando, Deus usa outros critérios. E quais são os critérios de Deus? Da justiça e do amor. Veja que interessante. Todos eram desempregados. Logo, todos necessitavam de dinheiro. Tanto os que trabalharam o dia todo, quanto os que trabalharam apenas as últimas horas do dia. Quem os contratou quis ser bom com todos, pagando justamente a todos como foi o combinado. Ele não foi injusto, eu combinei com você isso, mas ele não foi compreendido. A justiça e a bondade e a misericórdia de Deus nem sempre são compreendidas. Daí vem que a gente escuta toda hora, cada instante, a cada momento. Os que defendem os marginalizados são mal vistos, taxados até como comunistas. Muitas vezes nem sabemos o que é comunista, mas a pessoa fala a palavra. Chama de vagabundos, bandidos. Os que vivem no mundo estão se colocando nos primeiros lugares, porém, no reino dos céus, serão colocados nos últimos. Pequenos esquecidos, os injustiçados, receberão um tratamento igual, digno, diante de Deus. Eu penso que nós vamos ter muita surpresa quando a gente chegar no céu. Uai, você também aqui? Né? Eu fiz tudo direitinho, e você pintou e bordou, e você está aqui agora? Mas por quê? Ninguém sabe qual é o último momento da conversão daquela pessoa diante de Deus. Ah, então eu vou pintar e bordar porque eu posso no último instante me converter. Não queira fazer isso, porque pode ser que não dê tempo, você não se lembra. Aí, como dizia o nosso padre aí, que está tendo um processo de canonização, né? O encardido pode chegar e pegar, né? É importante que a gente saiba combater, queridos irmãos, e ter esse carinho para com o irmão e com a irmã. Perceber que todos somos filhos de Deus. E que o Senhor Jesus nos leve a todos com amor no coração. É isso que o Senhor Jesus tem para com cada um. E quem te descubra esse amor, quem te descubra essa misericórdia, e quem te deixa mudar o nosso conceito, o nosso coração, a nossa mente, para, pela docilidade do coração de Jesus. Assim seja. Amém.